What we gonna do now is go back. Pop.
Fala galera, começando mais um bate-papo de DJs. E nesse episódio vamos falar agora com um dos DJs que eu conheço, que mora lá em Cajamar. Eu acho que é Cajamar, ele vai explicar um pouco melhor.
Santana de Parnaíba.
Mr. Babu. Fala, Babu.
Babu. Você tá no Big Brother, Babu?
Não, pô, você é louco. Aquele cara que roubou meu nome.
É mesmo? É mesmo o Babu lá, cara.
Não, mas
mas aquele Babu, aquele Babu fez o Tim Maia, né, cara, no cinema.
Muito bom, muito bom.
Pô, ele é...
Vocês lembram disso?
Exatamente.
Beleza, Babu, seguinte. Vamos começar aqui falando agora de você, desse Babu aqui agora, DJ, que eu conheço.
Isso.
Conta um pouco da sua história, cara. Conta como você começou, desde o início mesmo, cara. Como você se interessou pela música eletrônica. Cara, a voz é sua.
Cara, é uma história um pouco longa, mas assim, é bem interessante. Porque eu comecei mesmo no ramo de DJ em 96, quando eu ingressei na escolinha de DJs na Rock and Soul, antiga Rock and Soul lá em Pinheiros, que era até do DJ Greco na época, né?
Sim.
E o meu tutor foi o Celcinho Dobossi. O pessoal, ele é conhecido agora como só Dobossi, né? Mas na época ele era só Celcinho.
Uhum.
Né? E aí foi... Na verdade, eu me interessei pela música antes do curso. Né? Eu tava até lembrando dessa ocasião aí, que eu tinha um primo meu que ele morava à frente da minha casa, né? Do outro lado da rua. E ele tinha uma 3 em 1, daquelas gradiente.
Sei.
Que tem o né? Tem a parte do...
Disco?
Do... Esqueci o nome agora. Tem o toca-disco, toca-fita e tem a onde sintoniza as músicas lá. Esqueci o nome daquele negócio agora.
É rádio, né?
É rádio. É outro nome. Receiver.
Ah, toca. Receiver, pô. É.
Receiver.
Aí ele ficava, ele tinha três discos que ele tocava muito. Ele tinha aquele primeiro disco do Iraí Campos, que tinha aquela música Leslie Lee, aquela você deve conhecer.
Sim, só qualquer.
Nossa, muito bom, vamos lá.
Ele tocava esse disco e fazia scratch em cima do disco, da música.
Uhum.
E ele tocava muito o Zap também.
O Zap é da hora, o Zap Rogers, né?
E eu ficava... Né? Isso! Eu ficava do outro lado da rua, eu tinha 15 anos na época, e ficava tentando imaginar o que ele tava fazendo. E ficava fazendo aquele negócio, vic. Falei, que porra é essa,
né? Não consegue, né?
Falei, beleza. Aí um dia eu fui lá, né? Meu pai não deixava eu ir muito lá, não. Porque ele mexia com as coisas erradas. Aí eu fui lá ver, né, meu? E aí eu falei pra ele, o que você tá fazendo aí? Aí ele me mostrou os vinis, né? E mostrou como que ele fazia. E a partir dali eu comecei a me interessar, cara. Eu comecei a encher o saco do meu pai. Falei, pai, eu queria fazer um curso de DJ. Ele falou, que diabo é isso? Falei, eu quero mexer com música. Eu quero mexer com música e ver o que você pode fazer aí.
Ficou mais fácil, né?
É. Aí ele falou assim, tá, depois a gente vê isso aí. E eu comecei a comprar a revista da DJ Sound. Vocês lembram da DJ Sound? Acho que o Zan que lembra.
Lembro. E lembro da revista também.
Isso. E a DJ Sound, eu por ali, eu procurava os cursos, né? Porque não tinha aquela informação que a gente tem hoje. Não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. E por ali, eu achei o curso de DJ do Iraí Campos, que era na Paulista na época.
Uhum.
E meu pai pegou uma época aí, já tava na virada de 95 para 96, acho que foi em janeiro mais ou menos. Ele falou, vamos lá, vamos achar esse negócio aí, esse negócio de DJ aí que você quer. E a gente foi para lá, a gente pegou o ônibus, o Pinheiros, e descemos no Lago da Batata e começamos a caminhar. Parecia que nem eu e nem ele sabiam onde que era Paulista. Rapaz, aí chegamos num cara de uma banca lá, e eu até levei a revista. Falei, eu quero saber onde tem uma escola de DJ por aqui. Aí o cara falou assim, vai reto aqui na Rua dos Pinheiros e a segunda à direita, né? Pô, aí eu, sem querer, eu caí na escolinha do Greco. E eu queria fazer com o Iraí Campos, lógico. O Iraí Campos estourava na época.
Que na época era top, né?
Aí, enfim, eu cheguei até a escola do Greco, me inscrevi. Ele falou, é isso aqui mesmo que você quer? Na hora que eu entrei, eu me encantei, cara. Porque... ele tinha muitos, aqueles antigos discos de ouro, né, de platina na parede, tinha umas fotos, tinha os baús, as JBL, aí eu me encantei, cara, falei, ah, é aqui mesmo. E aí eu comecei, acho que foi, comecei em março, era uma vez por semana, se eu não me engano, todo sábado.
E que ano era isso aí?
96.
Cara, 96?
96.
Ah, pô, eu tinha 3 anos de idade.
É, eu tava entrando nos 16 anos.
É, bebezão.
É, bebezão. Morri! Aí, cara, eu estudei lá, né, meu? Eu nunca fui bom de matemática, né? E ele pegava muito no negócio do compasso, né? 8, 16, e aí vai.
É.
Eu falei, mano, puta, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei fazer conta, caralho.
Isso... Pô, mas tão facinho, pô. Opa, deu uma...
Aí eu me formei, cara. Depois eu me formei em... Eu acho que foi em junho que eu me formei, porque teve feriado tal, e os caras tinham muito evento e acabou adiando algumas aulas, né? E na época, a gente ia, os formandos iam se apresentar numa casa grande em São Paulo, que eu não lembro agora o nome que era. E eu não fui, cara.
Caramba!
Eu não fui. Eu não fui, eu só queria o diploma. Caramba. Parece que se eu pegasse o diploma...
Tava interessado, hein, Babu?
Você formou e não foi?
Não, mas assim, no meu achismo, né, na minha cabeça... Eu acreditava que se eu pegasse o diploma, eu ia conseguir qualquer coisa. É como se fosse uma magia, né? Pô, agora eu tenho isso na mão, eu vou entrar em qualquer lugar e vou... Agora eu sou foda. E era bem isso mesmo.
Sou fodão, né?
Mas era uma época difícil, eu não tinha equipamento. E pra treinar era difícil. Mas foi assim, foi aí que eu comecei...
a tocar, né?
É. Só que naquela época eu me interessava muito por black e hip hop, né? Black, hip hop e rap. Só isso.
Ah, nessa época ele também tava forte, né? Tava começando bem aqui no Brasil isso, né?
Isso, aí... E todo mundo falava assim, não, porque na época era o Flash House que é hoje, né?
Sim.
É o Technotronic, esses caras aí. Não adianta... Eu não sei falar de nome de cara, de grupo, não, cara. Eu sou muito ruim pra isso.
Ah, agora eu sei porque o Douglas chamou o Tronic por um bom tempo.
Não, é por outro motivo. O Tronic vem da palavra Electronic. Aí cortou o Eletro e ficou o Tronic.
Electronic.
Jesus.
E os caras chamavam de Popero, né?
Isso.
Que era, tinha a música do Technotronic, né?
Na verdade, tinha dança, tinha as calças. Isso, era tudo isso mesmo. Né?
É, de novo falando, o Douglas usou muito isso aí.
Então os caras falavam assim: não, isso aí é música de boy. É música de boy. Você mora ali na periferia? Ah, música de boy. Tem que ouvir música de negão. Era.
Blackzão.
Era o que tinha na época, né? Blackzão. Só que aí o que aconteceu? Eu fui pro colégio, formadão, bonitão, né? Eu mudei de horário, eu estudava de manhã e mudei pra tarde. E eu conheci uma galerinha que fazia uns bailezinhos de garagem. Nada profissional. O cara botava um trenzinho lá e fazia a festa. Aí eu já cheguei, ah, eu sou DJ. Morri. Os caras falaram assim, ah, você é DJ? Sou DJ. Ah, que legal, tá bom então.
E dane-se, né? Não tinha oportunidade.
Errou!
Tá bom, foda-se.
Aí, beleza, cara. Eu me enturmei com os caras, acabei me enturmando com os caras e comecei a sair, né? Comecei a conhecer casas noturnas, né? Que nem eu não saía de Osasco. Tinha tanta casa noturna em Osasco que eu não saía de Osasco.
Mas você não chegou a frequentar nenhuma grande, não? Tipo... Overnight, a Toco, a... Não, nenhuma dessas.
Não fui, não cheguei aí, não. Não, eu só conhecia mesmo por revistas.
Sim.
E o mais longe que eu fui foi na Marquês São Vicente, lá, aquela que tinha lá, que eu não lembro agora.
Ah, lá era a Broadway.
Broadway, foi a única que eu fui. Mas aí foi mais pra frente, eu tinha dado baixa no exército e fui pra lá, pra conhecer, né? Até então, só foi a única. Mas em Osasco eu curtia o Atlético, o Floresta, o Cobras Eixos foi uma luta pra entrar, mas eu entrei. O Rapsody também foi quase no finalzinho.
Bom, enfim, aí você conseguiu frequentar isso e aí como é que você foi parar na sua primeira festa?
Cara, a gente começou a fazer amizade, né, o pessoal da turma da escola, e eu conheci uns caras que tinham equipamento, né? Até então, os caras, na época, os caras tinham equipamento e não sabiam mixar.
Uhum.
Sabia nem ligar. E aí eu falei, não, vamos fazer uma festinha aí. Aí o nosso primeiro baile oficial foi um baile que a gente fez no salão da igreja, lá que tinha, na igreja católica que tinha lá na época. E a gente chamou de baile da amizade. Foi o primeiro baile que a gente fez, que deu dinheiro, né? Mas tudo moleque, Zé. Então, foi top, cara. A gente arrumou aquelas iluminação antiga com como que é o nome? É pastilha, que você coloca lá na traseira da lâmpada, assim, a lâmpada ficava piscando. Não sei se você já pegou isso.
Cara, eu não me recordo.
É tipo, ela parece uma moeda, né? Só que quando você coloca ela no fundo do soquete e roda a lâmpada fica piscando intermitente. Aí ela faz um efeito de strobo, mas bem devagar, entendeu? Então a gente encheu o salão com aquelas lâmpadas lá e tinha uns strobo, umas máquinas de fumaça velha lá. E lotou, cara. Eu acho que deu 100 pessoas dentro do salão. Foi a única época também que...
Olha que da hora, cara. Isso no vinil?
Isso no vinil, Era, eu tinha um...
E qual era o som que tocava?
Ah, a gente tocava de tudo. Era o Black, né? Eu já tava me interagindo com o Dance Music, no caso o Eurodance, uhum. O Garage, Underground.
Isso, que é bem na época aí, dos anos 90.
Isso, e tinha um tal de Ragamuff também, que a gente tocava também, né? Tipo o Chaba Hanks, esses caras aí.
Ô, oh, da hora, cara.
Então foi a festa que... E aí foi isso aí, Zé, que a maior dificuldade da minha vida foi encontrar um nome, assim, um nome artístico, né? Hoje é projeto, né? Vocês chamam de projeto, né? Nem no caso isso. Do Zé.
Mas é um nome artístico, continua sendo.
É, o mais difícil foi isso. Por incrível que pareça, eu saí fazendo pesquisa, né? E aí, meu, arruma um nome pra mim aí... Porque o meu nome é Marcos João Dias.
Sim.
O meu primo me chamava de João. Né? No entanto que na onde meu pai mora, todo mundo me chama de João. Aí ele falou assim, ele falou, põe João.
É meio pejorativo, né, cara?
Eu falei, não, cara, João não dá. João não pega. Aí, beleza, aí...
DJ João.
Aí eu queria colocar Mr. DJ.
Sim.
Né? MRDJ. Mas tinha um cara na época que chamava Mr. DJ. É.
Não pega.
É que ele era até...
E se não me engano, é lá de fora ainda, viu?
Sim, sim.
E se não me engano, ele cantava...
Aí...
Era um clássico que chamava... Era um clássico que chamava Rei DJ. Que era tipo, era Rei DJ.
Isso mesmo.
Esse era o Mr. DJ.
MRDJ, né?
Aí eu falei, não quero. Aí, beleza. Aí meu primo falou assim, por que você não põe... Ó, pra você ver como que são as coisas. Por que você não põe Guetta? Mas não era David Guetta, hoje tem o David Guetta, né?
É.
Só que ele queria colocar Guetta de cagueta, entendeu?
Os nomes bosta.
Tipo um trocadilho, entendeu? Uhum. Porque eu levava tudo os podres dele pro meu pai, entendeu? É. Então aí ficou, ele queria, não, põe Guetta de cagueta. Eu falei, não.
Uhum.
Aí essa luta foi... se arrastando até mais ou menos 90 e... deixa eu ver aqui... 97, eu fui pro quartel, fiquei um ano, saí, aí eu parei com tudo, né?
Sim.
Fiquei um ano, saí, aí eu... Na minha cabeça eu queria arrumar um nome que chamasse atenção e ficasse gravado na cabeça das pessoas, né? E eu já era casado essa época.
Sim, nossa, aí você morreu essa época.
E tinha parado com o som. Aí...
E morreu.
É, eu morria. Mas eu tinha, por incrível que pareça, eu ainda tinha um equipamento de som. Eu tinha um par de CCE 6060, aquela de madeira.
Sim.
E um mixer da GM, PMX-15. Era o que eu tinha. E disco eu tinha virado na bexiga.
Boa.
Então, aí, uma vez...
E...
Ah, fala aí, Fai. Pode perguntar.
Não, pode terminar aí, depois
eu
pergunto.
Aí... eu fui buscar a minha ex-mulher no Alphaville, no Centro de Apoio 2. E eu tô sentado dentro do carro, eu tô em frente de um restaurante árabe, olha como que é as coisas. Tô em frente de um restaurante árabe e tinha um gênio. Você assistiu o Genie, o Gênio?
Que tinha mexe o narizinho. A Genie,
mexe o narizinho, é. Isso. E tinha um desenho dela que ela tinha um auxiliar, que o nome do auxiliar chamava Babu.
Nossa, eu não vou lembrar, cara.
Não sei se você vai lembrar.
Eu lembro do carinha que ela gostava.
É, um gordinho.
Tá, eu vou dar procurar.
É, mas aí no caso é o desenho, é o cartoon, né, no caso. Ela... Isso, aí tinha um auxiliar dela que chamava Babu. E o símbolo do restaurante era esse personagem. Só que o Babu que estava escrito lá era B maiúsculo, A minúsculo, B minúsculo e três O seguidos, né? Babu. Eu falei, cara, tá aí um nome interessante, né? Babu. Aí eu falei, não, beleza, só que eu vou mudar a caligrafia, né? Foi quando eu meti o arroba lá, né? Eu coloquei o B maiúsculo, o A, que aí eu substituí por um arroba, B minúsculo e o minúsculo. E soltei.
Aí ficou
o
Babu.
Isso, aí soltei. E o negócio foi pegando, foi pegando, foi pegando, foi pegando. Uhum. E só que aí eu tava parado, eu tava fazendo festa, não tava fazendo nada. E aí surgiu um campeonato aqui em Osasco, uhum, de, uhum, pra de, uhum, DJs, uhum, onde o primeiro lugar, ele ganhava a residência de uma casa, uhum, que tinha aqui, chamava Repoflash, uhum, que era, ela era 100% underground.
Sim, ganhava residência.
Isso, ganhava a residência. Ela era 100% underground. Falei, puta, é minha cara, né, meu? Não tinha conseguido nada até aquele dia, né, meu? Até fiz uns testes, mas... não passava, não.
Ô, Babu, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Bom, aí depois você escolheu tudo o nome Babu, tudo certinho, certinho, tranquilo. Como é que você conheceu o projeto Street Techno? Como é que você conheceu o Will? Como é que você foi parar lá?
Então, vamos lá. Como que eu conheci o Street Techno? Eu já estava morando em Santana e trabalhando já há algum tempo. Né? Eu tenho 8 anos morando aqui e 11 anos na profissão.
Sim.
Né? E assim, eu e um outro colega meu aqui, que eu conheci aqui antes do William,
sim,
a gente tinha um projeto, mas só no papel, de fazer uma festa na praça, naquela praça lá que você conhece. Só que a gente queria fazer de flashback, né? Flash house, flashback e Eurodance. E aí, só que não saía do papel, porque o cara não tinha iniciativa. Eu não tinha tempo de ir na prefeitura para ver a papelada. E aí, um belo dia, eu tô saindo daqui do bico, né?
Sim.
Tô passando na praça e vi uma tenda montada e uns caras tocando lá, né, meu? Uma galerinha, assim, uns 10 caras, vai. E eu parei, olhei, falei, caramba, mano, os caras roubaram o meu projeto. Aí fui embora, isso aí foi num sábado, aí fui embora. Aí eu fiquei sabendo que era o Bob, né, o Bob que você conheceu.
Sim.
Que tava bolando isso aí. O William mesmo eu conheci numa festa de aniversário desse meu colega aí, o DJ Ney, né? Eu conheci ele lá. Aí no outro dia eu fiz um contato com o Bob via WhatsApp, que eu tinha o WhatsApp dele. Falei, ô, mano, e esse negócio que vocês estão fazendo na praça aí e tal? Ele, a gente se reúne lá, faz um churrasco e põe o som lá. Cola aí. Eu falei, tá, vou lá. Aí colei lá, né, meu? Aí o William meio desconfiado e tal, e fui, cumprimentei todo mundo e tô vendo os caras tocando, né? Meu, bacana isso aí, meu, legal e tal. Só que aí eu não fiquei muito tempo, fui embora. Só vi, conheci o projeto e não tinha nome, né? Então não tinha nome. E fui embora. Quando foi na semana seguinte, o Bob entrou em contato comigo. Falou, pô, mano, os guardas tá embaçando, não tá deixando e tal. O que que eu posso fazer, né, meu? Aí eu passei toda a caminhada pra ele, como que ele tinha que fazer, né? E aí surgiu o primeiro baile da Street Techno oficial. Oficial, foi até que eu participei. Perdido de tudo, cara. Perdido, eu não sabia que eu tocava. Os caras tudo tocando música atual e eu totalmente desatualizado.
Você nas músicas antigas.
E eu tudo desatualizado, cara. Falei, agora lascou, o que eu vou tocar?
Já pegando esse gancho aí, você começou a pesquisar pra poder começar a tocar um som mais atual, que é o que hoje.
Então, aí que vem aí que nasceu a amizade do William comigo. Eu entrei com o material que eu tinha, no caso Garage e Underground, né, 90. A galera não curtiu, algumas pessoas que conheciam, alguns DJs que conheciam até curtiram, mas no contexto geral não. Aí o William me chamou de canto e falou assim, ó, cara, eu vi que você é um cara que mixa muito bem, você tem técnica, só que eu preciso te passar um macete. Eu falei, pode falar, meu, eu tô aqui, eu tenho mente aberta, eu vou escutar você de qualquer forma. Ele falou, meu, você precisa se atualizar. Eu falei, eu percebi aqui que o pessoal aqui toca um estilo totalmente diferente, fora do que eu, né, praticamente fora do meu mundo, vamos dizer assim. E eu tenho vontade, sim, de me atualizar, sim. Aí ele foi me passando a caminhada aos poucos, me apresentou pro Low, né, e eu, na curiosidade, eu conheci o Tech House, mas o pessoal não tocava Tech House ainda. O Tech House entrou depois que o William começou a tocar Tech House.
Aí, assim que você tá... Você falou agora do Tech House agora. Qual que são as suas influências hoje? Hoje, agora que você conhece a vertente, que você entrou nesse mundo, quem que você se espelha assim? Você fala, puta, mano, eu gosto desse cara pra caramba, eu venero esse cara. Eu, toda vez que tem track desse cara, eu baixo. Ou outros artistas. Que outros artistas você se inspira?
Cara, eu conheci um... Através de pesquisa, eu conheci um DJ americano. Ele chama Marques... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Peraí só um minuto. Eu deixei umas anotações aqui, porque apesar da minha cabeça ser grande, eu não lembro.
Lembrança.
Então, eu conheci um cara, ele chama Mark Jones, ele é um DJ americano.
Sim.
Ele só toca tech house e techno, né? Ele faz live quase toda semana. Então, ouvindo as lives, né, dele... Isso, magrinho.
Eu sei quem é que você tá falando, é magrinho.
Ouvindo as lives dele, eu comecei a baixar as músicas que ele toca. Lógico que nem todas são dele, mas algumas músicas eu baixei dele e comecei a interagir com a galera. Eu vi que teve resultado, entendeu? Porque são músicas
mais atuais,
não conhecidas, mais atuais, mas não tão conhecidas, mas elas têm um swing diferenciado, entendeu? É que nem as suas, né? Que é tipo bem swingada, bem groovada, né, que os caras falam.
Interessante,
né? Isso.
Você gosta bastante, assim, dessa linha tão grooviada?
Gosto, né? Eu agora eu tô...
E você falou uma coisinha...
Pode falar.
Você falou uma coisa importante, ô Babu. Eu acho que todo set dos DJs, né, pra não ser um igual ao outro, é interessante mesmo você fazer um set diferenciado. E eu acho legal essa referência que você teve. Igual mesmo, você pegou um cara que não é tão comum, assim, né, o pessoal, e você foi lá e pesquisou. Isso é bacana, viu, Babu?
Ah, eu sempre tô pesquisando, é que agora eu não tô tendo tempo, até porque, né, surgiu esse negócio do vírus aí, eu tava pesquisando bastante. Sim. Aí eu dei uma parada, né, uma parada que eu já tava ficando meio, não tava pensando em outra coisa, né?
Normal.
Eu tava querendo pesquisar, porque eu hoje eu tenho o William como um, não só como um amigo, mas como um desafio, né? Porque ele sempre tá um passo na minha frente.
Cui Vegeta?
Então eu quero chegar perto dele, mas eu não consigo. Isso, exatamente. Eu me encaixo como Vegeta, vamos dizer assim.
Não, cara, você é bom também, né? Você é bom também. Todo mundo é bom.
E ele,
cada um tem seu
estilo. E ele sempre tá na minha frente. Não, sim, com certeza. Aí eu tenho ele como um rival, vamos dizer assim.
É sempre uma briga boa, assim, né? Não é uma rivalidade.
Isso, uma briga boa.
Ô, Babu, só...
Porque quando eu penso...
Pode falar.
Não, quando eu penso que eu vou passar ele vai e me impressiona, entendeu? Eu falo, pô, é difícil.
Mas é sempre uma briga boa. E, Babu, assim, pra tá fechando agora, eu queria saber de você, que vai ser o Babu daqui pros próximos anos? Os próximos dias, os próximos anos? Qual que são os seus projetos? Qual que é a sua finalidade? Qual que são os seus objetivos aí pro Babu 2020, 2021 e 2022 e assim por diante?
Cara, eu vou ser bem sincero pra você. Depois que eu conheci o William, você, o Flying, o Ursão, a minha vida na parte musical mudou muito, cara. Porque até então eu só tratava isso como um hobby, né? Eu sempre tive equipamento, em casa, mas fazia festa e tal, mas... O meu sonho mesmo era participar de uma web rádio, era tocar em eventos grandes e tal. Não pelo dinheiro, mas pelo prazer de tocar, de estar lá tocando, entendeu? E porque eu, no meu passado eu não tive isso. Eu não tive chance de...
É a oportunidade, né?
Eu não tive a oportunidade de mostrar o trabalho, entendeu? E hoje, graças a vocês, eu devo muito a vocês, cara. Isso aí eu não tiro de maneira alguma. Eu tô tendo essa oportunidade. As pessoas estão me conhecendo de um ano, de dois anos pra cá. Não que já não conhecia, porque eu sempre fiz live, né? Eu sempre participei de programas na internet, fazendo stream. Então algumas pessoas já me conheciam, mas não me conheciam como me conhecem hoje. Então, assim, o que eu quero pra mim e pra todo mundo é assim, eu vou tentar melhorar a street techno, levar a street techno pra outros lugares. Porque eu e o William já fechou. A Street Techno é nossa e a gente vai cuidar dela direitinho, né? Estruturar mais a Street Techno e tentar trazer a cena, não 100%. 100% é difícil, a gente sabe que vai ser difícil. Mas pelo menos uns 50% melhorada pra cá, né? Pro município aqui. É o meu desejo agora.
Isso aí, cara. Um pouco de cultura, né?
Não, cara, é um projeto bacana que eu tive. É um projeto bacana que eu tive a oportunidade de participar, cara, em diversas vezes. Agradeço pra caramba você e o William, cara. Vocês também foram um cara que confere bastante no meu trabalho aí. E o Digão ainda não tem oportunidade. Até, teve até uma lá, mas que o Digão não conseguiu ir, porque ele tive uns.
Não consegui.
Uns particular. Aí, mas também. Isso aí, mano. Gostei aí do assunto aí. Digão, tem alguma outra questão, alguma coisa? Dá as considerações finais aí.
Não, só isso mesmo, cara. Só agradecer aí por ter participado, aceitado o nosso convite. Muito legal a sua história, cara. Bem diferente das que a gente vem conversando com o pessoal, né? Tipo, é meio que parecido como começa, mas você começou bem diferente.
Isso.
Isso é legal.
E você vem da base do old school, né, cara? Isso que é bacana. Cara.
Bacana.
Mas isso aí, Babu. Desejo... É isso aí.
Obrigado, viu, Babu?
E vou voltar.
Tem que voltar, cara.
Opa, e eu pretendo voltar pro old school. Acho que até o final do ano eu consigo comprar um par de toca-disco aí e tentar trazer de volta aí a cena, né?
E se comprar, me chama pra dar uma treinada aí com você.
Ah, você já mostrou que manja, cara. Você é foda.
Ah, beleza.
Show.
Isso aí, cara. Então, agradecendo você aí mais uma vez aí. Obrigado pelo bate-papo.
Eu que agradeço.
E, pessoal, Babu, esqueci até de falar. Fala suas redes sociais, cara, pra todo mundo aí.
Cara, quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho o meu Instagram, tá? Eu misturo música com retro game, né? O meu Instagram é arroba marcosdjbabu _ oficial, né? Esse é o meu Instagram. E no Facebook...
SoundCloud
eu não tenho. Tenho Mixcloud.
Pode ser.
SoundCloud
não... Qual que é o Mixcloud?
O Mixcloud é DJ Babu mesmo.
Sim, Facebook...
É DJ Babu. Facebook é Marcos Dias DJ Babu. O Twitter é DJ Babu 1907. E o YouTube, né? YouTube é Marcos Dias, DJ Babu.
Tranquilo, então.
Boa.
Então, quero agradecer a sua presença aí, né, Digão? Foi um bate-papo bacana.
Opa.
Sigam nossas redes sociais também do Bate-Papo de DJs. Instagram, @ Bate-Papo de DJs. O nosso Castbox. E também o Spotify também, onde vai estar incluso todos os nossos podcasts aí. Digão, considerações finais aí. Mais alguma coisa?
É isso aí, obrigado mesmo, Babu.
É isso aí, abraço pessoal.
E até a próxima.
E tudo de bom aí, cara. Até mais.
Abraço, Babu.
Valeu, obrigado. Obrigado pela participação. Valeu. Papo.